Rio na Madrugada, o comentário do dia. O momento de ouvir Márcio Andrei, o radialista que é a voz do povo.
Márcio Andrei.
Márcio Andrei é a voz do povo. Fala, Márcio Andrei.
Bom dia, Aracaju. Bom dia, Sergipe. Bom dia, Brasil. Desejando a todos os ouvintes inteligentes da Rio, você do interior do estado, você dos povoados, você da grande Aracaju, você da nossa capital, você de um outro estado, você até em outro país que nos acompanham através das nossas plataformas digitais. Nós temos a nossa live do Facebook, Márcio Andrei Radialista, o canal oficial da Rio no YouTube, Rio FM 102 Aracaju, o Instagram da rede Rio FM 102, os aplicativos da Rio, Rio para o Android, Rio para o iOS, você pode baixar no seu smartphone e você nos acompanha de qualquer parte do planeta Terra. E você que nos acompanha também pelo tradicional Radinho de Pilha. Muito obrigado, hein, pela companhia, pela credibilidade, pela amizade e sempre pela sua participação. O ouvinte inteligente da Rio participa pelo Zap da Rio 9870-0102, mandando mensagem de texto, mandando mensagem de voz. Telefone da Rio 9693-0102. Você liga, participa, reivindica, solicita, faz a reclamação, faz o elogio. Aqui você tem um espaço democrático no Rádio Sergipano, a verdadeira ouvidoria do povo. Nós aqui sempre falamos que a vida muda de minuto a minuto. E muita gente, às vezes, não acredita, às vezes, acredita, mas acha que não acontece comigo, acontece só com o vizinho. Mas, meus amigos, verdadeiramente, a vida muda de minuto a minuto. E não adianta achar que é mais inteligente, que é mais sabido, que é mais importante, que é mais rico. Porque hoje em dia todo mundo consegue saber de tudo, acompanhar tudo e em tempo real. Todos nós temos um smartphone, todos nós temos o acesso às informações via internet, os sites estão sempre atualizados, o Dr. Google está sempre nos deixando informados sobre qualquer dúvida. E hoje em dia nós temos inclusive a inteligência artificial que realmente chegou para revolucionar todas as formas de informações e todas as formas de interações. Nós acompanhamos na semana passada aquela operação em que Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública, PROCON, conseguiu detectar combustível adulterado aqui na nossa capital. Muito bem. Se fez o trabalho que deveria ser feito. Inclusive, já comentei aqui neste programa que fiquei, inclusive, preocupado porque mesmo o posto lacrado, interditado, tinham pessoas na fila aguardando para abastecer o posto interditado. Falta de informação. Uma coisa que não falta para ninguém. Falta de concentração. Coisa que falta para muita gente. Mas para não dizer que a situação não fica pior do que o que já estava, se o posto já foi interditado, o posto foi lacrado. Por quê? Porque vendem combustível adulterado. Isso que está dizendo não sou eu, Márcio Andrei, e sim os órgãos de fiscalização, Ministério Público, GAECO, o PROCON, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, e também a Polícia Civil do Estado de Sergipe. Muito bem, posto lacrado, posto interditado. Muito bem. Se não fosse só isso que eu imaginava para mim, eu digo esse daí, para se recuperar, para voltar a ter credibilidade, vai dar um bom trabalho. Vai ter que ter muito trabalho para poder voltar a ter credibilidade. Eu não piso meus pés mais lá, nunca gostei de abastecer lá, e agora é que eu não vou mais nem passar por perto. Mas, paz, meus senhores, fiquei assustado esta semana, saindo aqui da emissora, passando pela Avenida Rio de Janeiro, conhecida como Rio de Janeiro, tínhamos 5 carros na fila aguardando para abastecer naquele posto que está interditado. Muito bem. Até aí, o sujeito não se informou, não ficou sabendo da notícia, né? Não está preocupado com o tipo de combustível que ele coloca no carro dele, não está valorizando o dinheiro dele, que ele está pagando caro pelo combustível, já teve inclusive mais caro do que está hoje. Muito bem. Mas para não ficar pior do que o que já estava, o posto adulterador do combustível agora também quer adulterar a interdição do posto. Lá está a fita amarela com a placa, o quê? Interditado. Pasmem os senhores, vou repetir. Para não ficar pior do que o que já estava no posto de combustível, agora está sendo mais uma vez autuado, desta vez não só pela adulteração do combustível, mas pela ocultação da interdição do combustível. Colocaram a lona e colocaram em manutenção. Cara pálida. Tenha vergonha. Tenha o mínimo de respeito pelo povo do estado de Sergipe. O mínimo. Veja, o posto está o quê? Interditado. Todos tomaram conhecimento. Ministério Público fazendo um trabalho destacado. Polícia Civil, Agência Nacional de Petróleo. O posto está interditado, ou seja, lacrado. Inclusive, a promotora disse, olha, perigo de você colocar mais o combustível adulterado não tem, se esquecendo de quem já colocou o combustível adulterado. Até aí, tudo bem. Mas se já não bastasse a adulteração do combustível, o posto de combustível, a rede de posto de combustível, ele agora também está sendo autuado por ocultação da interdição. Ora, é muita cara de pau. É muita cara de pau. Aí você tem lá a fita amarela e preta, o nome interditado, bomba lacrada, o sujeito coloca uma lona preta e coloca a placa manutenção. Manutenção de quê, doutor? Explique para o povo do estado de Sergipe, manutenção de quê? Se você está vendendo o combustível adulterado, tenho conversado com empresários, dono de posto de gasolina, Márcio Andrei, o lucro por cada litro é 15 centavos. Para você trabalhar legalmente, você tem que vender muitos litros de combustível para você ter um lucro que chegue somente para você manter o posto. E tirar uma teteazinha, um lucrozinho para o empresário vive do lucro, daquilo, do capital que ele investiu. Muito bem. Então demonstra total má intenção, porque hoje um dos preceitos do direito e os juízes, eles levam muito em consideração a chamada boa-fé. O sujeito pode cometer um erro, sendo induzido ao erro, mas o juiz percebe que naquela ação delituosa não houve a má-fé. E o juiz pode abrandar a pena, sentenciar de forma mais branda, quando não existe a má-fé. Mas quando você vê o empresário ainda utilizar-se de jogo de palavras para poder burlar uma interdição, para você burlar, além de você já vender o combustível adulterado, você ainda tem a capacidade, veja a mente humana a que ponto chega. Como se quer enganar a população? Depois, neguinho diz, o rapaz lá do rádio, na madrugada, pega pesado, meu irmão. Você está com o seu posto interditado porque você vende um produto de péssima qualidade. Eu não estou nem querendo saber daquela conversa que disseram. Já recebemos o combustível assim e não fiscaliza não, é? Não olha não? No outro dia eu tomei um tapa de capenga em um posto ali na Praça da Bandeira porque eu fiquei dentro do carro sentado dando uma de porretão. Botei meus 50, quando eu olhei o ponteirinho do combustível, não saiu do lugar. Eu já conheço meu carro, tem duas coisas na vida que você tem a obrigação de conhecer. Sua mulher e o seu carro que você anda todo dia. Saiu uma situação que você tem que conhecer sua mulher, quem é a mulher que convive com você e o seu carro que você anda todo dia. Eu já conhecendo meu carro, tirei uma foto, pedi o cidadão a nota fiscal, que é a obrigação nossa pedir a nota, para poder me cobrir de qualquer problema que viesse a ocorrer. Muito bem. Aí você tem lá o posto que foi interditado por venda de combustível adulterado. Mas eu já recebi assim, problema seu, porque você tem que fiscalizar, a obrigação de quem recebe, fiscalizar o produto que recebe, não é? Conversa para boi dormir. Eu já recebo assim. Não, meu amigo, você tem que conferir quantos litros chegou, se está conferindo, se está batendo com a nota fiscal, não é? A procedência do combustível. Se já não bastasse você vender o combustível adulterado, prejudicando. Quantas pessoas foram prejudicadas, porque também nós trabalhamos desconcentrados, não pegamos a nota, que é um direito nosso e uma obrigação do posto. Não é nem para você pedir, já é para lhe dar automaticamente. Pagou, recebeu a nota. Mas a gente às vezes trabalha desconcentrado e o doutorzão do posto, ele se acha mais inteligente do que todo mundo, mais sabido do que todo mundo. Ele já provou que ele quer ser mais sabido quando ele adultera o combustível e aí você compromete a livre concorrência. No momento que você adultera e você tem um empresário que vende o combustível de boa qualidade, sem adulteração, que tem uma margem de lucro pequena, ele está comprometendo a livre concorrência. Ele agora adultera também a interdição do posto. Meu irmão, vou lhe dizer um negócio, viu? É uma cara de pau, é uma falta de respeito com a população e com as autoridades. Porque está dizendo o quê? Não, que Ministério Público? Eu vou aqui enganar o Ministério Público. Ministério Público sabe lá qual é a diferença entre interdição e manutenção? Se nós não soubermos o que é uma interdição, um posto lá, uma bomba de posto de gasolina, uma ilha, quer que eu fale em termos de como os empresários falam, porque eu também já tive familiar meu que tinha posto de gasolina e ali se chama ilha, onde tem a bomba. Se a gente não souber o que é uma ilha, uma bomba de gasolina interditada, lacrada, e uma bomba de gasolina em manutenção, acho que nós somos todos incapazes de entender o português claro. Então você veja a má intenção. E isso, no direito, pesa e pesa muito. A boa fé e a má fé. E o pior, que mesmo o posto interditado e lacrado, ainda tem gente na fila para abastecer, viu? Falando em boa fé e em má fé, em achar que é mais sabido do que os outros, que é mais inteligente do que todo mundo. Para quem disse, hein, doutorzão, que iria vir fazer a política diferente no Brasil, que queria uma política diferente, que queria mudar a política, que queria tirar as velhas raposas da política, que estava chegando com a política nova, o senador pelo estado de Sergipe, hein? Muda mais de partido do que quem muda de camisa. E aí vem com cada conversa também, meu irmão, que só para boi dormir. Não estou mudando de partido porque assim eu posso, não é, representar melhor o estado de Sergipe. Como? Repita aí para eu ouvir, para não dizer que eu não falei das flores. Você vai estar ao lado de Renan Calheiros. Ao lado de Renan Calheiros. E você disse que ao lado de Renan Calheiros você vai poder ajudar mais o estado de Sergipe? Sério? Tem certeza disso? Essa é a nova política, é? Essa é a política que o povo de Sergipe disse que queria mudança? Não, vamos tirar as velhas raposas da política, vamos entrar com a política nova, com a nova mentalidade. E você se une a Renan Calheiros, a Jader Barbalho, entre outros. Sério? E você quer ter o apoio do povo do estado de Sergipe desta forma, é? É desta forma que vai se fazer uma política de mudança, de renovação, ao lado de Renan Calheiros, ao lado de Jader Barbalho, ao lado de quem tanto este senador criticou, que foi o ex-governador Jackson Barreto? Porque, pelo que eu saiba, o nome de peso que tinha no estado de Sergipe é o do ex-governador Jackson Barreto, você gosta ou você não gosta, mas é um nome consagrado no estado de Sergipe. E essa nova política? Essa é a nova política no estado de Sergipe? Então, quer dizer, nós temos o sujeito que modifica as denominações, que quer mudar o português, que para ele interdição se transforma em manutenção, e você tem um político que diz que vai fazer a mudança, e agora no MDB, ao lado de Renan Calheiros, porque o grande líder do MDB, que eu saiba, é Renan Calheiros. E Renan Calheiros, quem tem bronca é ele. Quem tem bronca na justiça é ele. Se vota, se não vota, o Supremo Tribunal Federal, mas quem tem bronca é ele. E você se junta a ele e diz que vai fazer uma nova política no estado de Sergipe, uma política séria, uma política de homem de bem. Essa é a política nova no estado de Sergipe? Porque eu venho todo dia trabalhar com a camisa nova, com a roupa limpa, eu troco de camisa todos os dias. Mas você trocar de partido, como quem troca de camisa, em nome, ainda bota o nome do povo do estado de Sergipe, que desta forma você vai conseguir trazer melhores condições para o povo do estado, para o povo do estado de Sergipe, sério? E a gente aqui tem que ficar olhando calado, complacente, porque ele é sério, ele não dá risada, ele... É sério isso, é? Pra cima de mim não cola não, viu, doutor? Pra cima de mim não cola não, você pode enganar bobo. Essa é pra quem sabe fazer política. Ah, quem sabe fazer política é assim, é? Ah, você tem que partir para os partidos onde estão as cobras criadas, os homens que dilapidaram o erário público, os homens que têm uma chamada capivara imensa, vários processos na justiça, eu não estou mais entendendo mais nada. Pessoas que dizem defender a nova política se aliando às velhas raposas e das piores espécies. Olha, Me faça uma garapa. Eu quero ver quando é que o povo do estado de Sergipe vai se acordar, hein? Eu quero ver quando é que o povo de Sergipe vai se acordar. Porque o povo tem o direito de errar uma vez. E errou. O povo sabe que errou. O povo sabe que está sendo enganado. Porque essa não é a nova política de você dizer que quer mudar o estado de Sergipe, que agora, através do MDB, quer ajudar o povo de Sergipe se misturando com políticos corruptos. Porque agora podem até tentar dizer ao povo de Sergipe, não, Renan Calheiros não é tão corrupto quanto parece. Mas ele tem não sei quantas ações penais aí, 16, 17, 18. Todo mundo sabe o que acontece no Brasil. Hoje em dia, como nós começamos o comentário, todo mundo tem as informações na palma das mãos. Só não fica bem informado quem não quer. Mas eu quero ver o povo do estado de Sergipe, hein? Programa é o Rio na Madrugada, programa em que o povão tem vez e o povão tem voz. E vou dizer ao povo do estado de Sergipe, como eu digo todos os dias, se for necessário eu precisar mentir para vir para o rádio, eu não venho. Não adianta fazer carinha feia, não adianta fazer carinha de sério e se envolver com gente no meio de bolo, de político corrupto, e depois dizer que está tentando melhorias para o estado de Sergipe. E o povo, muitos podem imaginar, não, lá no povoado, ninguém está sabendo de nada. Não, nós invadimos os povoados, nós levamos a informação para o homem do povoado, para o homem do interior. Nós vamos trazer aqui a notícia, o cara dizer que mudou de partido, foi para o MDB, porque vai trazer melhorias para o estado de Sergipe. Um partido que está fazendo parte de tudo isso que acontece aí no Brasil. Tudo que não presta, o MDB está envolvido. E com figuras repugnantes, porque para nós que trabalhamos honestamente, é inadmissível, não é? Você saber que meteram a mão no dinheiro público, que se locupletaram do dinheiro público, e agora o sujeito que disse que ia fazer a nova política está lá, abraçado a Renan Calheiros, já esteve desde o tempo da CPI da Covid, vocês se lembram, não é? Vocês se lembram. Mas aqui, graças a Deus, nós não temos problema de memória. Nós apenas relatamos os fatos que acontecem no cotidiano. E as pessoas querem deturpar o nosso entendimento, querem subestimar a nossa inteligência. Mas aqui neste programa, aqui nesta emissora, ninguém vai subestimar a inteligência do povo do estado de Sergipe. Não adianta fazer carinha feia, de sério, de doutorzão, porque aqui pra gente nada disso nos emociona. Porque você ir para o MDB, dizendo que através do MDB você vai trazer benefícios para o estado de Sergipe, você deve estar de brincadeira com o povo do estado de Sergipe. Mas o povo está só, como diz o outro, observando, calado. Já viram o resultado, não foi? Nas eleições, já viram resultado nas eleições para governo do estado? Todo mundo viu os resultados, não foi? Os números pífios e o mundo de dinheiro que se gastou. Mas vamos ouvir o povo do estado de Sergipe, hein? Programa é Rio da Madrugada, é o programa do povo. Estagiário, bote para mim a chamada de zap mais bonita de todo o Brasil.
WhatsApp da Rio é pra você participar. 972 WhatsApp da Rio é
WhatsApp da Rio FM é 9870-0102, 9870-0102. Você passa mensagem de texto, você passa mensagem de voz. Não precisa podcast, não precisa podcast. Você manda mensagem de texto, mensagem de voz, porque aqui nós temos o quadro consagrado no programa Rio na Madrugada. Fala Povo na Rio. Quero ver o povão do Estadão de Sergipe, hein? Fala Povo na Rio. Fala Povo na Rio.
Agora eu vou falar.
Quero ver o povão do Estadão de Sergipe, é a turma boa do interior do estado. Você dois povoados, você da grande Aracaju, você da nossa capital, você de outro estado, você de outro país, que acompanha o programa Rio na Madrugada. Estamos ao vivo e a cores, hein? Pela Rio FM 102.3, Aracaju, Rio 101.5, na queridíssima cidade de Estância. Você pode acompanhar também o nosso comentário do dia no nosso podcast, que será disponibilizado logo após o encerramento do programa, hein? Às 6 horas da manhã.
Reclama, mas ninguém não...
Márcio Andrei é a voz do povo. Fala, Márcio Andrei.
No programa Rio na Madrugada, o comentário do dia. O momento de ouvir Márcio Andrei, o radialista que é a voz do povo.
Márcio Andrei.
Márcio Andrei. Márcio Andrei é a voz do povo. Fala, Márcio Andrei.
Bom dia, Aracaju, bom dia, Sergipe, bom dia, Brasil. Desejando a todos os ouvintes inteligentes da Rio, você do interior do estado, você dos povoados, você da grande Aracaju, você da nossa capital, você de um outro estado, você até de um outro país que nos acompanha através das nossas plataformas digitais. Nós temos a nossa live do Instagram, Márcio Andrei, _ oficial, o canal oficial da Rio no YouTube, Rio FM 102, Aracaju, os aplicativos da Rio, Rio para o Android, Rio para o iOS, você pode baixar no seu smartphone, você nos acompanha de qualquer parte do planeta Terra e você que nos acompanha também pelo Instagram da rede Rio FM 102 e também pelo tradicional Radinho de Pilha. Muito obrigado pela companhia, pela credibilidade, pela amizade e sempre pela sua participação. O ouvinte inteligente da Rio participa pelo Zap da Rio 9870-0102, mandando mensagem de texto, mensagem de voz, pelo telefone da Rio 9693-0102. Você liga, participa, reivindica, solicita, faz a reclamação, faz o elogio. Nós temos aqui o espaço democrático no Rádio Sergipano, a verdadeira ouvidoria do povo. Momento festivo para todo o Brasil. Inclusive, eu tenho percebido que estados do sul do Brasil também vão começando a seguir a nossa tradição. A nossa porque aqui no nosso Nordeste nós temos os festejos juninos como as festas mais importantes, não que as outras não sejam, Natal, Ano Novo, Carnaval, mas o São João, a gente se identifica mais, independente de você ter ido para o Arraiá do Povo, que você fique na casa com amigos, que você fique na sua própria casa, mas é o momento festivo do São João. A gente aqui, em momento algum, falamos em ser contra a festa, de forma alguma. Nós apenas observamos que alguns municípios do estado de Sergipe e do próprio Brasil não têm condições de fazer certas festas e contratar alguns artistas. A exemplo, ali Maceió, nosso estado vizinho das Alagoas, contratando
Gustavo Lima. Nada, observem, contra o artista, mas sabemos que é um cachê super valorizado, não é? É um artista de ponta do cenário da música brasileira. Inclusive, não é tradicionalmente um cantor para tocar no São João, aonde o nosso povo gosta de dançar o forró. Mas são coisas, né, que fogem o controle da população. Porque, na verdade, nós estamos acostumados com forrozinho, pé de serra, né? Claro que o grande show atrai multidões. É o apelo que os organizadores sabem que, trazendo uma grande estrela, você vai ter muita gente, mas temos que tentar manter a nossa tradição. Esse é o carro. Vejam como é fácil quando o governante tem uma visão e tem uma equipe que se preocupa. Eu tenho visto com muitos bons olhos. Fazemos críticas quando nós sabemos que ainda falta muita coisa para que a gente possa ficar totalmente satisfeito, não é? Nós temos problemas na área da saúde, nós temos problemas na área da segurança, na área da educação, mas a festa no nosso estado é importante. Eu tenho conversado com pessoas de todo o Brasil e todos os olhos estão voltados neste momento para o Nordeste brasileiro e este ano em especial para nosso estado de Sergipe. Gostaria, inclusive, de parabenizar o governo pela festa. Vai ser aperfeiçoada, tenho certeza, não é? Porque não se imaginou que teríamos tanta gente no Arraiá do Povo, que sempre foi, tradicionalmente, aquele arraiá do forrozinho pé de serra, do artista sergipano, não é? E que você ia com mais tranquilidade. Mas é necessário também a gente divulgar o nosso estado. Acabar com essa coisa de que o avião vai passar por Salvador direto para Maceió ou para Ceará. Nós temos que transformar o nosso estado em um destino turístico também. E o momento adequado foi esse. A festa de apelo para o nosso estado se transformar em um ponto turístico, em fazer parte do roteiro turístico, é o São João. Não adianta você querer fazer do carnaval para você disputar com grandes cidades do Brasil, tipo Salvador, São Paulo, que tem um carnaval de rua grande, Rio de Janeiro, Pernambuco, não é? No Recife, Olinda. Então nós temos que focar agora no São João, porque o artista deixou o legado. O artista botou a bola na marca do pênalti. O nosso artista consagrado, saudoso Rogério. Sergipe é o país do forró. O governo, pegando esta deixa, começa a fazer um trabalho que não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. Nós ainda temos muito o que nos preparar para receber o visitante. Temos que orientar policiamento, temos que orientar agentes da SMTT, nós temos que ter todo um cuidado com as pessoas que estão vindo para o nosso estado. Porque vão trazendo recurso e sem esquecer de nós moradores, nós que vivemos aqui. Toda cidade turística é muito boa quando ela é boa também para o morador, o chamado nativo, nós que vivemos aqui. Eu tenho uma experiência longa com turismo. Sabemos que temos que receber bem o turista. É importante que chegue muita gente no nosso estado para movimentar a cadeia hoteleira. Taxistas vão ganhar dinheiro, motoristas de aplicativo, né? Motoboys, mototáxi, motoentregadores, os ambulantes, restaurantes, toda uma cadeia produtiva e também a diversão para o nosso povo. Não vamos nunca deixar de falar também nos assuntos que são importantes para nós que vivemos aqui, inclusive até para o visitante. Ele tem que saber que se tem uma boa estrutura, que tem uma cidade estruturada, que tem um estado que possa lhe garantir segurança e o atendimento quando necessário também, porque também existem os acidentes, existem também os infortúnios da vida. Mesmo você, durante uma viagem, você pode se envolver em um problema, ter um acidente e precisar do atendimento. Então, a cidade tem que demonstrar também, o Estado tem que demonstrar também a estrutura, né, para receber bem o visitante. É importantíssimo. Eu fico muito feliz, eu que sou da área de turismo, já temos projetos, né, porque a cidade começa a ficar movimentada, começa a ser falada em todo o Brasil. Eu converso com muita gente, as pessoas dizem: Aracaju está bombando, hein? Não tem vaga nos hotéis, ótimo. O estado de Sergipe, festa no estado todo. Claro que não deixaremos de cobrar. Segurança pública, educação, saúde, o bom atendimento para o cidadão. Agora, é importante esse trabalho que é feito pelo governo do estado? É, sim, muito importante. Precisamos melhorar? Precisamos. Tem pontos que precisam ser aprimorados? Tem, claro. Foi o primeiro ano desta grande festa, neste novo governo. Então, tudo vai se aprimorando, não é? Agora, temos que ter a consciência de que é preciso que a cidade esteja preparada e as pessoas que vivem aqui também estejam preparadas para poder receber o visitante. Principalmente agentes públicos, o agente de trânsito, o agente da guarda municipal, o agente policial, o policial militar, todos têm que estar focados, tem que haver todo um preparo para se receber o visitante. Você não pode chegar no aeroporto no momento do check-in, ou seja, na chegada do visitante, e já aconteceu o estresse, porque o agente de trânsito, ele é impaciente. Ele não tem a tolerância. Vejam o que aconteceu agora durante esses últimos 15 dias. Os agentes de trânsito querendo a negociação com a prefeitura. Todos nós fomos pacientes com os agentes de trânsito. A imprensa foi, os vereadores foram, de uma paciência enorme, abriram linha de negociação. A prefeitura recebeu os vereadores, fez a negociação, ficou feito um acordo para que em breve se discuta a situação dos agentes de trânsito. Então é preciso a reciprocidade, que os agentes parem, os seus líderes, os mesmos que cobraram os aumentos, os mesmos que pediram o apoio da imprensa, o apoio da população, o apoio dos vereadores, o reconhecimento do trabalho deles através da prefeitura, que eles também tenham esta mesma paciência, esta mesma boa vontade com a nossa população. Não podemos achar normal, quando se fala em qualquer roda de conversa de amigos, que a SMTT é uma fábrica de multa. Isso não é bom para a nossa cidade. Não adianta a gente fazer a divulgação do São João, Sergipe é o país do forró, mas em qualquer conversa que você tenha, vai sair naturalmente você conversando com um amigo que mora em outra cidade: olha, venha tranquilo, porque aqui nós temos uma fábrica de multa. Nós temos os agentes de trânsito intolerantes. Sempre com aquele discurso de que você está sendo multado porque você infringiu a lei. Calma, tenha paciência. Se for para a gente falar em infringir as leis, em não seguir legislação, vocês, agentes de trânsito, feriram todo tipo de leis, porque vocês fizeram paralisação na frente da Câmara Municipal de Aracaju, travando todo o trânsito da cidade. Então, eu estou falando aqui, não é em tom de crítica, pelos agentes terem lutado pela sua melhoria, por terem aberto linhas de negociação. Quero que vocês tenham também a tolerância com a nossa população, da mesma forma que nós tivemos com vocês. Porque quando nós da imprensa abrimos os microfones, o couro come de crítica em cima dos agentes de trânsito, mas nós não deixamos de dar o espaço. Nós aqui na Rio, eu participo do programa Jornal da Rio, edição do meio-dia, com Fábio Henrique e com Marcos Aurélio, e iríamos e fomos os dois repórteres, eu e o Alex Azevedo. Alex ficava ouvindo os agentes, eu às vezes dentro da câmara, ou então eu fora ouvindo os agentes de trânsito da Guarda Municipal, Alex ouvindo os vereadores, mas a gente deu uma cobertura total. Passamos todas as informações, demos o espaço devido. Agora, não deixaremos de cobrar a tolerância com a nossa população, o trânsito educativo, o trânsito que não seja só punitivo, para que possamos transformar este período em um período de grande faturamento para o nosso estado e para a nossa população. Carnaval em Salvador começou desta forma, embrionária, começando a fazer o carnaval, começou a ser organizado porque era simplesmente um carnaval de rua, um carnaval de participação popular. Aí você começa a profissionalizar, né? A vender os espaços, tudo isso é natural. Tem que haver realmente, como existe hoje em Salvador, os blocos de carnaval, os camarotes, o espaço para quem tem mais o dinheiro para gastar, o espaço para dar conforto ao visitante, naturalíssimo. Os hotéis fazendo seus eventos importantes para quem tem um dinheiro para gastar, ótimo. Então a gente tem que ter essa visão especial. Parabenizar o governo do estado, a prefeitura também, que veja como uma coisa puxa a outra, não é? Quando você tem um evento grande do governo do estado, obviamente que a prefeitura segue o mesmo caminho. Eu estava acompanhando ontem a vistoria dos palcos do Forró Caju, e é um negócio grandioso também. Grandes shows vão acontecer, então isso é importante. O Arraiá do Povo, governo do estado, com apoio também da prefeitura, e o Forró Caju também, com apoio do governo e com a organização da prefeitura. Olha que coisa fantástica para o turismo, para movimentar a nossa economia. Agora, vamos ter que repensar o quê? A recepção com o nosso povo, sergipano, aracajuano, e com o visitante. Vou repetir, porque não adianta só se preocupar com quem está chegando na cidade e esquecer de nós que vivemos aqui. Porque a pior propaganda que tem é a propaganda negativa boca a boca. E o turista está no mercado, o turista está na rua, o turista adora a feira, o turista fica encantado com os mercados de Aracaju, o Virgínia Franco, o Thales Ferraz e o Antônio Campos. O turista não vê tanta cor, tanta diversidade de frutas e verduras, tanto artesanato. Mas ele vai ouvir a própria população dizendo: ah, eu não tenho transporte, olha, eu estou sem segurança no bairro. Porque o bom turista, ele quer estar onde está o povo da cidade para ouvir o que o nosso povo fala. Inclusive, quem vem de fora acha bonito o nosso sotaque, do sergipano, do nordestino. Porque quem vem de fora, ele quer conhecer nossa cultura, como nós. Quando nós viajamos, nós queremos o quê? Conhecer a cultura daquele estado, daquele país, comer a comida típica. Você vai para o Rio Grande do Sul, você vai imaginando comer o churrasco para ver se é diferente do que nós comemos aqui. O pessoal chega do sul do país doido para comer um milho assado, um milho cozido, um bolo de milho, um bolo de macaxeira. Porque é o quê? É o que nós temos para apresentar. O cabra chega aqui doido, asilado, para comer um caranguejo, para tomar cerveja gelada na beira da praia. Às vezes a cidade dele não tem praia. Então nós temos que ter o olhar também para receber bem o turista sem tanta repressão, e que este sentimento de bom acolhimento seja também conosco, que vivemos aqui, o nosso povo, a nossa gente. Porque tem muita gente do interior que pode vir para cá também, passar o final de semana, e que estará também gastando dinheiro, que estará também trazendo recurso para cá, para a capital, como também tem muita gente da capital que não conhece muita coisa boa que tem no nosso estado. que nós temos muita coisa para explorar no interior do estado, em cidades sergipanas, que nós podemos fazer um trabalho importante para que o morador de Aracaju vá visitar o interior. Nós temos a região sul do estado, que está sintonizada agora com a gente através da Rio FM 101, Estância, Abaís, Prado Saco, ali do lado, Mangue Seco, que é Bahia, mas é como se fosse Sergipe, não é? Cidades próximas. Então, muito boa a iniciativa do governo, boa a iniciativa da prefeitura, Forró Caju, maravilhoso, Arraia do Povo. Agora, precisamos a orientação para os agentes públicos terem tolerância com o nosso povo, dar o bom atendimento respeitoso à nossa população e também ao visitante. A pior coisa que pode acontecer é você, no momento da chegada, no destino do seu lazer, você vê alguém se estressando porque não se pode parar 5, 10 minutos para fazer o embarque de um passageiro. Ou você não pode 5, 10 minutos pegar um filho, uma filha, um parente, um irmão, uma irmã, o maridão que viajou, a mulher que viajou no aeroporto, porque você vai ser multado? Vai ter toda hora estresse no aeroporto? Porque os agentes não permitem que você pare no aeroporto, que não tem o bom senso, a tolerância? Estou falando diretamente com o aeroporto porque a maior demanda de reclamações é essa. Mas também nós temos uma rodoviária abandonada. Neste momento, na rodoviária agora, é perigo total. E se você quer receber bem o visitante, você tem que ter todas as entradas da cidade policiadas, iluminadas, que passe segurança para quem está chegando. Se nós que vivemos aqui, quando vamos à rodoviária, nós passamos perigo, nós sentimos o perigo próximo à nossa vista, imagine quem está chegando. Imaginando, estou chegando em Aracaju, cidade maravilhosa. Quando chega na rodoviária, aquele abandono. Os caras abordando as pessoas que chegam, usuários de droga, sem policiamento. Então, tudo isso tem que ser pensado, repensado, melhorado, para que a gente possa definitivamente fazer parte dos roteiros turísticos e, com isso, que traga recursos para o nosso estado, esse congraçamento com as pessoas que chegam, sem, em momento algum, esquecer de nós que vivemos aqui. O programa é o Rio da Madrugada, hoje é sexta-feira, é o Dia Internacional da Parafernália, e eu quero ver o povo do estado de Sergipe participando com a gente, hein? Já foi pro forró? Vai? Já está programado? Não, vai ficar em casa? Vai ficar curtindo a Rio? Nós vamos ter a nossa programação especial e amanhã estaremos aqui até às 8 horas da manhã, se vocês quiserem ouvir o programa até às 8. Se disserem, Márcio, tá bom até 6, a gente faz também até 6, hein? Estagiário, tudo bem com o senhor? Hein? Deixe de graça uma hora dessa. Não venha você com suas mentiras, não, viu? Não venha com suas mentiras, não, uma hora dessa, não. Depois eu vou querer saber dessa história, desse cartão de crédito que dá limite que você não pode comprar comida. Que história é essa, meu irmão? Hein? Só pode comprar bebida e supérfluo. Comida que é boa, nada. Aí não estou entendendo. Daqui a pouco você me conta. Bote para mim a chamada de zap mais bonita de todo o Brasil.
WhatsApp da Rio é pra você curtir, participar. 98 70 0102. WhatsApp da Rio FM.
WhatsApp da Rio FM é 98 70 0102. 98 70 0102. Você passa mensagem de texto, você passa mensagem de voz, e eu quero ver o povo do estado de Sergipe, hein? Neste quadro consagrado do nosso programa, você pode acompanhar depois o nosso comentário através do nosso podcast Márcio André, a voz do povo, através de todos os agregadores de podcast, inclusive o Spotify, programa Rio da Madrugada. Eu quero ver o povão do Estadão de Sergipe. Fala povo na Rio, fala povo na Rio. Eu quero ver o povão, hein? Hoje é sexta-feira, Dia Internacional da Parafernália.